Multidom.
Multidom.
Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação, Marta Padovese.
Eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. O bate-papo de hoje é com Paula Ferraz. Ela é fisioterapeuta há 16 anos, pós-graduada em acupuntura e fisioterapia geriátrica e atua exclusivamente com atendimentos domiciliares exclusivos para o público idoso na cidade de Santa Bárbara do Oeste.
Olá, Paula, muito obrigada por bater um papo aqui conosco no Multidom.
Oi, Marta, bom dia. Que prazer imenso estar aqui com vocês nessa rádio aqui que tem trazido tantas informações e conteúdos para o público.
Paula, de onde surgiu a ideia de criar uma oficina de cuidador aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste?
Bom, o fato de eu ser fisioterapeuta e atuar diretamente com o público idoso, eu vejo ali no meu dia a dia, né? Já há 17 anos atuando nessa área, eu vejo ali no meu dia a dia a necessidade de haver pessoas como rede de apoio para as famílias e rede de apoio para o próprio idoso também, né? Sabemos aí que o número de idosos tem aumentado cada vez mais. Sabemos também da realidade de que a pandemia acelerou esse processo, né, dos idosos ficarem mais dependentes, né, mais frágeis, inclusive, sem contar os quadros de demência que acabaram aumentando assim de uma maneira gritante, né, Marta? E aí sim eu fui notando de que havia a necessidade de preparar pessoas para cuidar de pessoas. Já fazia parte de um projeto social aqui na cidade, né, na igreja, que dava ali um treinamento, né, uma capacitação para as pessoas, mas aí eu vi e falei, não, precisamos profissionalizar realmente esse curso. E foi aí que nasceu a Oficina do Cuidador, no dia 1º de outubro de 2018. E 1º de outubro é comemorado o Dia do Idoso. Então, foi ali realmente uma data especial que eu escolhi e startamos a Oficina do Cuidador. Começando ali, Marta, a primeira turma em 2019. E de lá para cá não paramos mais, inclusive na época da pandemia, né, continuamos com os cursos online, mas agora, né, já retomamos aí com o curso presencial.
Paula, você falou uma coisa bem interessante. Você disse que a pandemia acelerou o processo de dependência dos idosos. Você poderia dar uma pincelada sobre isso?
Sabemos, sim, que o envelhecimento ele já acarreta, né, algumas limitações. Sabemos, sim, que o nosso idoso, o idoso brasileiro, ainda é um público que envelhece com a saúde comprometida. Um exemplo, aquele idoso que ele já tinha ali as restrições dele e o pouco que ele fazia era ir no mercado do bairro dele, era ir na padaria na esquina da casa dele. E a pandemia restringiu esse idoso. E é fato, nós não falamos ali de um mês, nós falamos ali de 2 anos inteiros, até um pouco mais, de que esse idoso ficou totalmente restrito, isolado. Então, fator emocional pela reclusão, fator físico, porque assim, era pouco que ele andava, que ele fazia uma atividade física ali, era, mas pelo menos fazia. E isso foi cessado. Cortou as asas, assim, de um modo muito abrupto, né, Marta? De todos nós. Mas é fato que o idoso, ele foi o que mais foi impactado, né? Na mobilidade, na parte de estrutura emocional também, né? Porque aí ficou isolado, né, e tal. E acabou realmente desencadeando o quadro de depressão. Quem já tinha ali uma propensão para um estartar ali, já de um processo ali de demência, acabou realmente vindo à tona, né? E começou todo o tratamento. E aí a gente sabe que acabou dependendo mais de cuidados. Fora os acidentes domésticos também, né? Que, infelizmente, questão de acidentes domésticos acontece em todas as fases, né? Seja numa pandemia, seja ali numa fase comum da vida. O idoso, ele está muito mais exposto a isso, ao risco. E aí acaba, sim, dependendo mais dessa rede de apoio. Tanto uma rede de apoio, seja do próprio familiar, quanto de um profissional cuidador que a família teve que contratar.
A pessoa procura um curso de cuidador, ela tem uma ideia do que ela quer. Como é o perfil dessa pessoa? O que ela busca? E se ela encontra o que ela busca ou ela tem uma ilusão do que é um curso de cuidador?
Interessante essa pergunta, Marta. Nós já tivemos diversos perfis na oficina do cuidador. A idade mínima são 18 anos, né? Então, realmente, tem aquela pessoa, aquele jovem, que fala assim: ah, eu gosto de cuidar, né? Eu tenho paciência com o idoso, então eu estou buscando alguma oportunidade de trabalho e vem para o curso. Mas ele não tem noção o todo que envolve a prestação de cuidados com o idoso. Então, tem esse público que é isento ali de diversas informações. Tem também a pessoa que é familiar e tem um idoso, então é o que nós chamamos de cuidadora familiar, que também ela acha que ela sabe cuidar. Tem ali o básico, uma filha ali dos seus 50 anos, tal, ela sabe ali cuidar, é claro, mas ela no curso, na oficina do cuidador, ela vai ter acesso a diversos outros ensinamentos, então vai agregar muito para ela. E tem aquela pessoa que já atua como cuidadora, mas não tem um curso. E sem sombra de dúvidas, o depoimento, o feedback dessas pessoas é de que, através do curso, da oficina do cuidador, eles adquirem muito mais conhecimento, muito mais aprendizado, realmente, para agregar realmente ali no dia a dia, né, para poder cuidar de uma maneira com mais excelência ainda. Já aconteceu também de termos aluno que veio para o curso com uma ideia, e aí, quando se depara com tanta demanda que envolve o cuidado, acaba falando assim: Paula, eu achei que eu gostasse, mas não, eu acho que é muito complexo. Ou de repente ela se identifica com a dor do idoso, ou de repente vai para um momento de estágio, que é no asilo, que é numa casa de repouso, e ela vê aquele idoso e para ela impacta de uma outra maneira, e ela fica muito emocionada, muito frágil ali, e ela fala assim: ah, eu não estou preparada para encarar isso, para cuidar de um idoso. Ok, o curso é para todo mundo, contanto que seja acima de 18 anos e saiba ler e escrever. Porém, se a pessoa não tem talento para cuidar, se ela não tem paciência, se ela não tem afinidade com esse público, acaba ficando um pouco mais limitado, né, Marta? Acaba não se sustentando nessa atuação. Muita gente entra para atuar como cuidadora meramente pelo retorno financeiro. E eu falo que se a pessoa entra nesse segmento profissional pela questão financeira meramente, ponto, ela não se sustenta, Marta, porque tem que haver o além ali.
Você citou aí o emocional da pessoa, que ela se identifica ou ela sente as dores de quem ela está cuidando. Isso afeta o cuidado dela?
No curso, nós falamos muito sobre a questão da saúde do cuidador, né? Da saúde de quem cuida, tanto a saúde física quanto a saúde emocional. Para cuidarmos de alguém, se nós não cuidarmos de nós em primeiro lugar, nós não teremos condições para tal. E eu falo isso tanto para o cuidador familiar quanto para o cuidador profissional. Às vezes a gente vê profissionais assim emendando plantão atrás de plantão e não aguenta. Uma hora esgotamento físico ele vai chegar e com o tempo esgotamento emocional também vai pesar. É fato, tem vários perfis de idosos, é claro, não só de idosos, mas de pessoas que precisam de cuidados. Porém, se não tiver momento de lazer, momento de descanso, os dias ali propícios de folga, essa pessoa vai ficar sobrecarregada. Se ela levar a sério ali o trabalho, a responsabilidade que envolve, fato, ela vai ficar sobrecarregada. A corda, ela vai esticando, vai esticando, vai esticando. Uma hora ela rompe. Então é muito importante o cuidado de cuidar de quem cuida, né? A gente fala.
As pessoas, de maneira geral, elas têm necessidades básicas de alimentação, de sono, de lazer. E o idoso não é diferente. Cada pessoa também é única, embora com necessidades básicas iguais, mas outras características são adicionadas a esse cuidado. É necessário que o perfil do cuidador se encaixe com o perfil daquela pessoa que vai ser cuidada?
É necessário, claro, que vão ser perfis semelhantes. Ou, por vezes, o próprio cuidador, o bom cuidador, ele vai se enquadrar ali ao perfil do idoso dele. Então, lá na casa do seu idoso, na casa do seu cliente, não pode haver envolvimento político, não pode haver questões de times. E sabe, você tomar partidos? Partidos religiosos, partidos políticos, partidos, de jogos. Enfim, o bom cuidador, ele vai se enquadrar ali no ambiente onde ele vai se encontrar, para que sim, de uma maneira, ele esteja agradando também o seu próprio cliente. Nem sempre ele vai achar um idoso ali com um bom temperamento, né? Calmo, tranquilo, paciencioso. Mas ele vai ter que conduzir, sim, ali o seu dia a dia para que ele conquiste aquela pessoa. E é uma conquista mútua, viu, Marta? E essa construção do elo, da relação, ela leva tempo. Nem sempre é já de imediata, claro, né? Isso com qualquer um de nós. Porém, é muito mais parte do profissional se enquadrar ali no perfil do seu idoso do que o próprio idoso com quem ele está cuidando. Então, é uma relação ali que começa a ser estabelecida e que tem que haver uma harmonia realmente para um convívio, né? Porque tanto o idoso vai passar horas ali com aquele cuidador, quanto o cuidador passa grande parte da vida dele no ambiente de trabalho. Então, tem que haver ali uma harmonia, né? E é fato que isso daí vai sendo construído ali no dia a dia.
Quais as características seriam mais importantes para que um cuidador seja considerado um bom cuidador?
Posso dizer a ética no primeiro lugar, porque eu sou muito crítica nessa questão. O cuidador, ele adentra o mais íntimo daquela família. É a casa. O mais íntimo nosso é a nossa casa, o nosso lar. E se ele não tiver uma postura ética ali dentro, não vai ser bom, né? Ele não vai ser considerado ali um bom profissional. Ter postura é saber falar, saber se comportar, saber o momento de repente de sair ali daquele quarto que está tendo uma conversa entre a família, saber o momento de se posicionar, saber o que ele pode, o que ele não pode, o que ele deve, o que ele não deve. Então eu bato muito nessa questão da ética profissional, da verdade sempre em primeiro lugar e a questão da paciência. Um bom cuidador, ele tem que ter o pilar da paciência ali infinitamente sustentado, porque se ele não tiver paciência, ele não vai conseguir executar ali o seu dia a dia, não consegue. E aí depois, demais questões, o talento, a amorosidade, a ternura, né, o acolhimento. Eu vejo assim, a maioria dos idosos, sabe, carentes, carentes de alguém que olhe para eles. Então, assim, se for um cuidador para chegar lá, para nem olhar para ele, para achar que só vai dar o remédio, o banho, trocar a fralda e colocar roupa, não, ele precisa de alguém ali que olhe nos olhos dele, que escute as histórias dele, de alguém também que leve as novidades do mundo de fora, que leve vida. Um bom cuidador é aquele que leva vida onde há vida.
Paula, eu quero ser uma cuidadora de pessoas, sejam elas idosas ou pessoas que realmente necessitem de suporte aí físico. Como é que é o seu curso? Quanto dura? Quais os módulos que ele apresenta?
O curso da Oficina do Cuidador é um curso relativamente breve, tá? Ele é envolto aí de 120 horas, contando entre aulas teóricas e práticas e também estágio. Ele desenvolve ali em torno de 3 meses, 3 meses e meio. E são 2 aulas por semana. Normalmente são de segunda e quarta no período da noite, das 19 às 22 horas. É um momento ali onde o aluno ele vai ter acesso a uma equipe multidisciplinar. A Oficina do Cuidador é composta por 12 profissionais da área da saúde, da área social. E eu sempre digo que o nosso curso ele tem começo, meio e fim. Então, a gente acolhe, a gente recepciona esse aluno, nós damos uma oportunidade para ele ter acesso a algumas ferramentas de autoconhecimento, depois vem a parte de conteúdos técnicos e, mais no final do curso, a parte de mercado de trabalho, entrevista de emprego, a parte dos direitos e dos deveres com o advogado. Então, e aí sim a gente prepara realmente esse cuidador já, né, para sair atuando. Ainda em meados do final do curso, a gente já está indicando os nossos alunos, porque tem muita procura. Todos os nossos alunos da Oficina do Cuidador, que já estamos aí quase batendo 400 alunos, todos estão trabalhando. Não para, não falta trabalho.
Você ouve o programa Multidom, apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é com a fisioterapeuta Paula Ferraz, fundadora da Oficina do Cuidador. Existem alguns procedimentos que o profissional, o cuidador, ele não pode fazer, que daí ele tem que passar para uma pessoa mais qualificada.
tem atribuições específicas, né, que são do cuidador, né? Então, só um exemplo, o cuidador, ele não pode fazer procedimentos invasivos. Por exemplo, ele não pode aplicar uma injeção, ele não pode passar uma medicação endovenosa, né, que é aquela medicação pela veia. E isso são, atribuições propriamente da enfermagem, né? Seja do enfermeiro, do técnico de enfermagem. Parte de curativos, alguns procedimentos simples, sim, é atribuição do cuidador, mas procedimentos mais específicos, prescrição de medicamento, prescrição de pomadas com medicamentos. Sabemos que, às vezes, para o tratamento de uma ferida, tem placas, produtos ali que podem ser usados. Não, isso daí é próprio da enfermagem. E o cuidador, não, ele vai fazer ali o curativo simples que a gente fala, e que, por vezes, também vai ser sob orientação num primeiro momento.
Então, tudo isso também é abordado no seu curso, aquilo que ele não pode fazer.
Sim, com certeza. Tem aula lá com o nosso enfermeiro, né? É um dos profissionais que mais aulas dá no curso, porque são muitos conteúdos dessa parte, dos cuidados da enfermagem, desde banho, a higiene pessoal, né? Os cuidados com no leito. São diversas atribuições, Marta. Então, sim, né? Tem um enfermeiro lá que ele aborda muita coisa, muitos ensinamentos.
E pelo que eu estou entendendo, a procura é grande porque o mercado aí está precisando dessa mão de obra.
A oficina do cuidador e eu propriamente, né, as pessoas me procuram muito para indicar profissionais. Então, nós indicamos os profissionais que se formam com a gente, tanto Santa Bárbara quanto Americana, e a demanda está cada vez maior. Então, tem semanas ali que todos os dias uma família me procura. Tem semanas que eu coloco lá no grupo, oportunidade de trabalho, tal, quem estiver disponível, entre em contato. E não tem profissional disponível, entendeu? Então, realmente, todo mundo ali trabalhando.
Você vê nessa procura por profissionais de cuidadores, de pessoas com necessidades aí para acompanhamento, você vê essa procura como uma mudança de pensamento das próprias famílias que preferem chamar alguém de fora para cuidar? Você vê o aumento dessa procura da família ou mesmo o aumento da população que está mais idosa?
Acho que são várias demandas, viu, Marta? Tanto da família que opta, que prefere chamar alguém para cuidar e só faz ali uma supervisão, porque acaba falando assim: não, olha, eu não tenho paciência, eu não vou conseguir, ou eu tenho medo de fazer algo errado, ou tem aquela família também. Todo mundo trabalha e eles não têm condições ali de tempo, de disponibilidade, aí precisa contratar alguém. Ou realmente, né, acabar falando assim: não, eu preciso de um suporte, eu preciso de ajuda e vou contratar alguém. Tem diversos públicos.
Algumas pessoas pensam que você chamar um cuidador capacitado, um profissional, você está deixando de fazer a sua obrigação como família. Como você vê esse pensamento, essa visão?
É claro que aí vai de crença, né, de cada um e o sentimento de que cada um carrega, né? Agora, a orientação que eu dou é o seguinte: tá tudo bem você contratar alguém para te ajudar, porque ninguém é Superman, ninguém é Mulher Maravilha. É fato que aquele filho, aquela filha, ela vai estar ajudando ali também. De um modo indireto. Talvez no dia a dia, ou banho, administrar as medicações, ou demais tarefas diretas ali, vai ficar por conta daquele profissional. Mas é fato que aquele filho, aquela filha, enfim, aquele parente, vai estar ali nos bastidores ajudando de outra maneira. E não há culpa nisso, não há peso, não há descaso ou abandono nisso. É saudável contarmos com uma rede de apoio. Precisa contar com uma rede de apoio. Eu sou cuidadora familiar, eu tenho a minha rede de apoio e eu falo para você que se não contarmos com ajuda, o familiar ele adoece junto. Isso eu falo com propriedade.
Bom, eu resolvi que eu vou contratar alguém. Quais seriam os primeiros passos ou como seria uma direção que eu tenho que tomar para poder contratar alguém de acordo?
Olha, Marta, eu oriento as famílias para quê? Primeiro, né, pedir ali um currículo realmente e também uma carta de referência do trabalho anterior, dos trabalhos anteriores daquele profissional. Além disso, ter uma conversa muito franca, uma conversa assim muito aberta e transparente, de repente fazer perguntas-chave para aquele profissional, para que vá sentindo mesmo, né? Você tente apurar ali quem é que está ali à sua frente, né? Quem é que você está escolhendo, selecionando para cuidar, seja do teu pai, da sua mãe, da sua avó, enfim, para cuidar do seu bem mais precioso, né? Então tem que haver seriedade nisso. E também se essa pessoa ela tem um curso, né? Que ali, de repente, vai estar nesse currículo já, né? Se ela tem um curso de formação. A gente sabe aí da realidade, né? Então tem muita gente aí de má índole. É, agindo aí de má fé, querendo aproveitar daquele momento frágil que aquela família está passando. E às vezes a família acaba contratando na correria, porque ela está tão desesperada, meu Deus, eu não posso faltar do trabalho, nossa, e agora eu tenho aquele compromisso, eu tenho aquela viagem, ela acaba contratando qualquer pessoa, na pressa. E às vezes acaba tendo prejuízos por conta disso. Ou então vai pelo preço. Ah, não, imagina, olha, o fulano cobra 150 o turno ali, período da noite ali, 12 horas, R$ 150, que é a média. Imagina, tá um absurdo de cara. Ai, achei alguém que cobra R$ 80. Quem é esse alguém? Ele vai ficar acordado, ele vai ficar em alerta, ele vai saber chamar um socorro se precisar. Cuidado, eu sempre falo isso para as famílias, cuidado, às vezes o barato sai caro. Então, assim, valorizem o bom profissional, valorizem. Porque o bom profissional, ele não vai explorar financeiramente também. Ele vai ter coerência, ele precifica de um modo justo o trabalho dele. O bom profissional não é aquele ganancioso. Porque se for aquela pessoa lá que já quer cobrar absurdo, um valor totalmente destoante do mercado de trabalho, ele não vai se sustentar. Ele não vai ser alguém que vai ser indicado. Só que também aquele extremo, aquela pessoa que cobra ali, entre aspas, super barato, algo estranho tem. Porque não é coerente. Não falo isso para as famílias. Tenham calma, tenham cautela, não se desespere. Ai, já o primeiro que aparecer, calma, busca história, entrevista, porque tem que ter cuidado.
Paula, então com quem eu entro em contato para poder me inscrever no curso de cuidador?
As inscrições, elas são por duas vias, ou diretamente comigo, né, através do WhatsApp, a gente conversa e eu mando o link de pagamento para a pessoa, ou de repente os dados bancários e a ficha de inscrição, ou através de um link que quando a gente está com as inscrições abertas, existe um site, né, uma página ali, onde a pessoa acessa e ela faz lá a inscrição diretamente também de modo online. E aí, o meu contato direto, que realmente a pessoa fala comigo ali, é através do WhatsApp, que é o 9192-9785.
E você também está nas redes sociais.
Sim, estamos nas redes sociais, inclusive, né, cada vez mais aí com um trabalho muito bacana, um trabalho informativo, tanto no meu perfil Paula Ferraz Físio, quanto no perfil da Oficina do Cuidador, lá no Instagram, no Facebook. Então eu sugiro aí para as pessoas interessadas, né? Lá a gente tem colocado várias orientações, os ensinamentos realmente. Então, além de ser um canal para contato comigo, é um canal também para uma ferramenta aí que a gente tem usado para ajudar muitas famílias e cuidadores.
Eu agradeço à fisioterapeuta Paula Ferraz, fundadora da Oficina do Cuidador, que esteve aqui conosco no Multidom. Muito obrigada, Paula.
Marta, muito obrigada, viu, por esse bate-papo aqui tão enriquecedor. É sempre um prazer falar sobre esse projeto da Oficina do Cuidador. É sempre um prazer falar, que sejam poucas orientações ali, né? Mas para as famílias, para os cuidadores. Então, é algo aí que eu gosto muito de conversar, viu? Pode me chamar mais vezes. E agradeço aí a Rádio Dom também pelo convite e a abertura desse canal. Só reforçando, Marta, o meu contato aí, né, para quem quiser, às vezes, tirar uma dúvida, alguma orientação específica, é o meu WhatsApp, que é o 99192-9785. E em breve já estaremos aí com as inscrições abertas para a turma 10, que começa agora em meados do mês de setembro, viu, Marta? Então, você que tem talento para cuidar, você que gosta de idosos, você que está buscando oportunidades de trabalho e se identifica com essa área, entre em contato com a Oficina do Cuidador, venha fazer parte dessa família e que, sem sombra de dúvidas, você vai estar ajudando muitas pessoas, sendo protagonista na vida de muitas pessoas. E a Oficina do Cuidador tem uma honra imensa de te ajudar nesse processo.
Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovesi.
O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação, Marta Padovese. Edição de áudio, Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral, jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom.
Multidom.
Um programa para você e toda a sua família. Apresentação, Marta Padovese.